Nossa, galera, acabei de ficar aqui uma hora na rádio. Tem uma galera online aqui de testemunho, ó, Samuel, Thiago, Miriam, Gabriel, Arlete, Cássia, Richard, Eliel, tem uma galera, Fabi. Ficou mais de uma hora aqui, bastante desdobramento. Merda. E caiu aqui, não gravou essa bosta. Mas tá bom, né? A gente fez o Alquimia, a gente fez o Desvendando Apocalipse 8 aqui. E capítulo 9, aliás, e perdemos. Vou fazer um resumão aqui, né? Cansado, hein? Tem um monte de vídeo pra gravar hoje, puta zica. E ninguém tá ajudando aí ainda, né? Por favor, quem puder doar, doe, por favor. Você, se puder doar, pode ficar 3 meses depois sem doar. Mas doe agora, converta isso em tédito. Vai ter guardado aqui, você não vai perder dinheiro nenhum. Compre alguma coisa, nos ajude que tá fogo, viu? É peso. A gente tá produzindo pra caramba, fazendo um monte de coisa e ainda dando várias zicas. A gente precisa de apoio agora. Vai aliviar, tô falando que vai aliviar, já tinha aliviado semana no mês passado. Teve esse desconto aí por conta de chuva de clique que deram. Mas a gente tá pra aliviar, falta pouco. Por favor, ajude esse mês se puder, pela última vez aí. Nem que depois demore muito pra se ajudar de novo, mas doe esse mês aí pra gente poder organizar as coisas, não ficar preocupado e não segurar o fluxo. Não dá pra acreditar, ó. Acabei com um tempão aqui. Então, o quinto anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então você vê os cinco aí, né, como a destruição da forma. Já tem esse aspecto rei, vem do céu, né, vai lá pro fundo do abismo, gravar, posicionar ali, né, a simetria de cima embaixo, de baixo em cima, né, refletir, ecoar, né, posicionar o eterno, né, colocar o eterno na terra. Então a estrela do céu cai na terra, então você vê que é um ponto grande, né. E abriu o poço no abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então você vê que ali o abismo está queimando, né? Já tem aquele consciente, aquele ponto ali, assando, torrando, fervendo. Porque já é o resto. Se lembrem aí que a tribulação está acontecendo para aqueles que ficaram, né? No capítulo anterior a gente viu que a igreja foi arrebatada, em números que não podiam ser contados, né? E aqueles que estavam na terra ali estavam sendo marcados, que eram 144 mil judeus selados, 12 mil de cada tribo, né? E antes de selar eles, não deixaram ninguém atacar nada, né? Depois que selou, começou os ataques aí. E aí caiu essa estrela e foi dada o poço do abismo. Esqueça que terminou no anterior falando ai, ai, ai dos últimos três, né? Tem três ais ainda. Que essa a quinta, a sexta e a sétima trombeta, né? Lembra, cada trombeta afinando uma cor, um tom. Conforme vai afinando, colocando de volta na simetria, né? Vai gerando caos ali, porque é assimétrico, né? Claramente ali, vai tendo que posicionar, vai afinando, né? Vai mudando a tensão. Então, com a fumaça desse poço, né? Desse ferver todo aí, escureceu-se o sol e o ar, né? Então, você vê que toda aquela queimação ali, o reino mineral, o reino vegetal, tudo se reorganizando, né? A simetria dos justos unidos lá em cima, vão trazendo a simetria ali, de volta para si. Então, cada vez que o tom ali simétrico encontra ali o eterno dentro de cada um, o sonho individual vai se desfazendo, né? Porque é assimétrico, é caótico, né? Então ele vai enxergando como caos, como a tribulação ali, como a realidade se desfazendo, né? Porque a grande questão está aí. Tudo isso está desfazendo a visão, a perspectiva, interpretativa da mente, né? Tudo que eles consideram real, todos os pacotes de informação vão se desfazendo. E tudo vai se desestruturando, né? E todos os reinos eternos vão ruindo ali também, conforme os justos estão afinando a simetria ali, né? Lá de cima, da simetria eterna, estão alcançando a terceira e quarta dimensão ali. Então vê que a flauta, os tons, as cores, os selos, a verdade, né? Vai abocanhando ali aquela simetria, aquele embaralho, né? Aquela zona, aquela bagunça ali, a luz vai colocando tudo de volta no seu tom, né? Então vai gerando caos, porque os sonhos individuais ali vão tendo que ser reposicionados, né? Tô desanimado agora, que eu tô com uma raiva que fiquei uma hora aqui, perdeu coisa à toa. Então dessa fumaça vinham gafanhotos, né? E foi-lhes dado poder, com o poder que tem os escorpiões da terra. Então você vê o reino vegetal, o reino mineral atacando os homens, né? Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Ou seja, tirando os judeus ali marcados, 144 mil, eles podiam atacar todo mundo. E não se esqueça que vai ser difícil marcar esses judeus, que não são só judeus que se dizem judeu. Inclui as 12 tribos, lembrem disso. 10 tribos estão perdidas. Então tem muitos que estão testemunhas de Jeová, muitos que são evangélicos de várias igrejas aí pelo mundo, né? Então é difícil, não é só assim que você vê, né? Então, na verdade, eles são das tribos ali, são um povo lógico, estão perdidos, presos ali na lógica das suas religiões, cada um da tua, enxergando que são eles os salvos, mas vai ser difícil para eles aceitarem o selo, porque lá tá escrito que quem aceitar, né, tá aceitando o selo do diabo, né? Então tem que preferir sofrer do que aceitar o selo. Tá vendo o paradoxo aí? É uma porta estreita, né? Ele vai estar traindo a Deus se aceitar o selo ou se não, né? Aí vai estar de cara com esse momento aí. Então quem não tiver o selo vai sofrer, ali vai receber esses ataques, né? Mas ao mesmo tempo diz do próprio Apocalipse que quem aceitar o selo, né? Depois a gente vai ver isso mais pra frente, a marca ali do anticristo. Então já é para confundir mesmo a interpretação de cada um, para que só passe a coerência mesmo, né? Que já é a salva lá em cima. Quem vai ficar, quem não vai conseguir enxergar, quem não vai conseguir interpretar certo, já é o acúmulo dos erros, né? É o que sobrou ali. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então fica naquela agonia ali, né? Aqueles que escolherem a incoerência. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então eles não têm mais domínio do sonho individual ali, né? Já tá tudo se desfazendo, corrompendo ali, eles não conseguem morrer e vão sofrendo aquela agonia. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao do cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. Então você vê que eles estavam ali sendo guiados pela simetria, eles tinham justiça, estavam atacando porque tinham que atacar mesmo. Quem estava sendo atacado é que merecia. Seus rostos eram como de homens, rostos de homens. Então eles entendiam o que estava acontecendo, né? Estavam atacando quem queria atacar do jeito que tinha que atacar. Tanto é que não atacariam 144 mil marcados, né? Não atacarão aí, que são os judeus salvos. Lembrando que os gentios, a igreja, já está arrebatada aí, né? Ali no momento. Veja o capítulo anterior, que a gente já narrou. Tinham cabelos como de mulheres e seus dentes eram como de leões, né? Cabelos de mulheres representam esse aspecto abstrato, né? Cabelos ali são como as antenas, né? Funcionam bem para o abstrato, é fácil de você fazer. Você tem uma sutileza, uma intuição, mas também é fácil de te encontrarem, de te acessarem abstratamente, né? São literalmente antenas, né? É útil e também é ruim em outros aspectos. Tanto que quem se isola, raspa a cabeça, né? Fica careca para cortar ali um pouco isso e ter uma comunhão mais linear, né? Até os judeus põem a quipá ali, né? E deixam crescer o cabelo ali de lado, a barba e tudo, mas ali em cima eles deixam um buraco, um ponto careca, né? Um ponto circular para não sofrer, para não ficar captando abstrato demais ali naquele ponto e ter uma conexão mais linear. E aguilhões nas suas caudas, cadê? Então, cabelo como de mulheres e os seus dentes eram como de leões, ou seja, a fúria. Então vejam que quando você enxerga isso em terceira e quarta dimensão, não adianta ficar levando pro teatro a ferro e fogo, né? Porque muita gente interpreta como a tecnologia, né? Isso que eles veem como insetos, tem os drones, tem um monte de tecnologia aí, tanque de guerra, moto, coisas que eles não ia ter como o João falar ali, né? Então sim, isso é fato sim também, a interpretação ali. É o caos vindo, são os reinos unidos contra o homem ali, né? Então tudo é feito dos reinos minerais, vegetal, animal. E você vai ver isso atacando o homem. Então cada um vai interpretar na sua tela mental, no seu teatro, no seu ambiente, né? Não é porque o cara tá lá na África, sofrendo apocalipse, em um lugar que não tem muita tecnologia, que ele não vai ter apocalipse para ele, pô, que ele não vai ver isso que tá escrito. Ele vai ver gafanhotos, feras selvagens, né? Vai ter ataques possíveis ali. O que vai estar acontecendo é o caos, é o desfazer dos reinos eternos ali na frente dele. É ele de cara com os pesadelos. Tudo que ele achou que era real, que ele escolheu para dominar o amanhã, ele vai dar de cara, vai ver que quebra, que é mentira, que é ilusão, que é tortura, que é humilhação, que é sofrimento. Para aceitar o alívio maior que ele. Para ter humildade, para voltar para a união, né? A união é só o que existe. Todo mundo que escolhe a si mesmo vai pro nada, o nada se desfaz, o nada te desfaz. Só todo nada sai em si, você tem que se orbitar, se posicionar, se equilibrar, dividir, compartilhar para ser um. Isso é o átomo, isso é o sistema solar. Isso é Deus e os deuses. A união, o reino. Então tinham dentes como de leões. Então ele vê ali o ataque da fúria, né? Então você tá vendo ali pequenos pontos te atacando. É aí que você tem que interpretar. Se vai ser soldado, se vai ser tecnologia, se vai ser bicho. O que acontece é caos. É você, é o mundo contra você. Você vê na natureza te abocanhando, né? Você sendo ali torturado, sem agonia. Você experimentando o desespero para ter humildade, para clamar por Deus. Então veja, quem tá lá são 144 mil judeus e todos aqueles que negaram a Cristo, todos aqueles que negaram a salvação, que ficaram lá na tribulação, né? E esses 144 mil vão ser arrebatados primeiro, vão ser ajudados primeiro, né? Vão ser posicionados primeiro, mas também são o povo da terra, são os reis da terra ali, né? Que serão posicionados em Israel depois. Aí o restante deles ali são as falhas deles, né? Junto com as falhas dos gentios ali, da igreja. Então estarão todos arrebatados. Tanto que tem 12 sábios de um lado, 12 do outro, né? São os reis desses, das 12 tribos, e os 12 apóstolos ali são os povos da terra e os povos, e o povo do céu, né? Esperando ali a organização se posicionar, né? Refazer, abocanhar a desordem. Isso é a tribulação, né? É a sintonia, é a afinação dos instrumentos. Cada vez que uma trombeta toca, um selo aberto, as cores, os tons ali se alinhando, afinando, né? Um instrumento que está desafinado. Então, e tinham couraças como couraças de ferro, e ruídos nas suas asas era como ruídos de carro, de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então veja aí o ataque, né? Furioso aí, o ataque caótico. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder para danificar os homens por 5 meses. Então, aí você vai interpretando toda essa rebeldia, toda essa desgraça, né? Toda a lógica ali se quebrando, a coerência se quebrando, ninguém mais tem força para acreditar em nada, ninguém acredita mais no que acreditava, né? Todo mundo vai vendo que era tudo mentira, tudo era ilusão, eles começam a ficar com medo, não tem poder criativo, o Espírito de Deus se foi, o Espírito Santo foi arrebatado com a igreja, só ficou o caos, só ficou o eco, a poeira, a ilusão, entendeu? Tudo que está vivendo ali, aquilo que eles estão vendo, não é mais o mundo, é o resto, é o eco, é a sombra da verdade, do Espírito que se retirou através dos salvos, né? O Espírito Santo foi retirado com a igreja ali. Então só ficou o eco, a carcaça, que vai se desfazendo, ali virando poeira. Então vai girando caos. E como o caos é interpretado na tela mental de cada um, depende de onde ele está, do que ele tem memorizado, né? Para ele enxergar aqueles átomos de um jeito ou de outro. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era seu nome Abaddon. Em grego, Apolion. Então veja aí, já é o desdobrar, né? O desfazer daquela escuridão, né? A luz se reposicionando ali, transformando, né? É visto como caos, né? Mas é a transformação. Então, passado aí, a passada é já um ai. Eis que depois disso vem ainda dois ais. Lembra que é três ais. De novo, aí uma referência aos três reis, né? Os três pontos finais do dobramento ali, que já aconteceu e vem acontecendo, sempre acontece. Mas se lembre que a quinta dimensão se posiciona em terceira e quarta, comprimindo o tempo, né? E expandindo o tempo também. Então, muita coisa que você vive ali em terceira e quarta dimensão vão se acumulando em momentos que viram um grande momento acima daquele, né? E que você pode observar em quinta dimensão. É assim que funciona, né? Mesmo numa roda, na torus, no pneu de uma bicicleta, vários momentos ali na borda, no pneu, virão um só lá no centro, né? Desdobrando o mesmo giro, a mesma velocidade, o mesmo objeto, o mesmo eu. Mas são vários, mais amplos, mais tempo, se fazendo em menos tempo em um, né? A rodinha lá são 7 tempos, 7 aros, vai, girou, fum. Enquanto você vai abrindo assim, cabe um monte de aro, um monte de raio, né? 7 raios, né? Aro é a volta ali. 7 raios na roda da bicicleta, assim, né? Mas veja que se você vai abrindo, cabe muito mais raios, né? Dá pra colocar lá na roda, no pneu, já cabe um monte. Então é muito mais tempo, muito mais matéria, né? Se movendo ao mesmo tempo que aquele pouquinho lá no centro. A gente já explicou isso várias vezes. Só pra explicar como a quinta dimensão trabalha com a terceira e quarta, né? Iludindo aí o enlace de reta e círculo, criando a relatividade do espaço-tempo, né? Diante do observador. Que é só uma constatação, né? E isso aí já é quântico, né? Hoje em dia já, isso já é possível de se entender inegavelmente, enquanto aqui era difícil. Por isso precisava da fé, né? Aquilo que eu expliquei na rádio agora há pouco, que perdemos, né? Tô puto. Mas precisava da fé por isso, porque eles abocanham a lógica, né? Abocanham a realidade ali. Então todos os pacotes de informação estão na mão deles. Se você vai pensar, vai tentar entender, tá ferrado, tá perdido. Só com a fé você passa, porque com a fé você escolhe acreditar. Por fora, né? Eu quero. Eu sei, eu vou. Né? Eu sei, eu acredito, eu tenho fé, com a fé. Então eu sei que serei salvo. Não entendo nada, não sei, mas não importa. Não quero saber. E pronto, você passa com a fé, acredita, aceita Cristo e pronto. E pronto. A lógica, a mentira deles não te abocanha. Por isso que a fé salvou eles, só a fé, né? Hoje a gente já tem conhecimento também aqui, já chegou a informação, mas olha como a fé era importante ali, é importante para trazer as pessoas até aqui. Mas também isso é usado contra elas agora. Porque toda essa fé vai fazer elas também não aceitarem a gente. Vai falando, não quero saber o que o Lúcifer tá falando. Lúcifer tá falando é. Pode. Vai parecer verdade, ele vai conseguir convencer, porque esse é o papel dele. Mas não quero saber, não vou ler, não vou entender, não quero, não. Aí com a fé ele vai falar não e pelo abstrato quer burlar, quer passar pela gente, né? Mas já é um momento de escolha também, né? Já é onde ele fica ali no avesso de quem é arrebatado. É ali que a gente separa o povo do céu do povo da terra, né? Aqueles que não aceitarem vão ficar com o povo da terra lá, em Israel, isolados, né? Vão falar, melhor sofrer aqui, ficar isolado aqui, do que aceitar aquela marca, do que aceitar sair daqui. do que aceitar tá lá, né? Os que aceitaram a marca vão ser vistos como traidores, quando na verdade eles entenderam o processo, são os reis. Mas aí tem que ter, tem que deixar espaço para o movimento continuar, né? Não pode cessar, pum, estagnou, ah, aqui a síntese, pum, não. Tudo tem que ser reinterpretado, né? Para o movimento se refazer. Passado é já um ai, depois disso vem dois ais, né? Então, aí tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estavam diante de Deus. Então, lembra as quatro pontas, os quatro ângulos da forma ali, os quatro espíritos reunidos, né? Que somam seis asas em cada canto. Tem os 24 anjos ali, os 24 ângulos de perspectiva, 12 do céu, 12 da terra, né? Então é o total da coerência absoluta. É o total quântico, o total binário, né? Que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então vê, eram anjos querendo matar os homens. Por que anjos? Porque para estar nesse inferno, nessa tribulação, eles têm muita luz, estão muito carregados de energia, né? Então eles vão lá desdobrar essas coisas lá embaixo, né? Então já é a soma, a síntese daqueles que estão lá em cima fazendo, né? Você vê que a gente está em quinta dimensão lá, naquele momento único, no momento da luz, plasmando os dobramentos binários lá, né? Então já são experiências. Aqueles erros, a morte, a desgraça daqueles que ficam, são só experiências relativas, né? Dos eternos lá em cima. Então quem está sofrendo lá na Terra, o temporal, o passageiro, os pesadelos, né? Eles se desfazem assim, em relação, em perspectiva àqueles que ficam, aqueles que vivem, que é a coerência eterna. Então, em perspectiva, a coerência aos justos, a verdade que vive, né? Os injustos que escolhem a si mesmos as mentiras, as ilusões da terra, esses se tornam a morte, esses passam, porque são incoerências, são assimetrias. Aí eles se tornam o quê? Experiências, encarnações, experiências enteógenas daqueles que estão no reino dos céus, né? Em possibilidades quânticas aqui, a gente desdobra as possibilidades lá. Então são pequenas experiências pra gente e pra eles, né? É uma vida ali isolada. Então eles morrem, se desfazem, eram nada. Era só uma pequena experiência entre as milhares das nossas, né? É isso que separa a vida eterna da vida passageira. Agora, o que fica na Terra, além desses que se desfazem, desses que morrem, são os judeus, né? Posicionados em Israel ali. As 12 tribos, ou seja, tem 10 tribos aí que estão pelas igrejas, né? Que não são judeus, judeus, são israelitas, né? Das outras tribos também. Então, eles todos serão reposicionados em Israel. Esses que não vão aceitar, né? Muitos deles não aceitam a marca. Muitos deles não vão aceitar o desdobramento todo, mas vão estar sujeitos ali aos seus líderes, né? Serão reposicionados, voltarão para o aprendizado da Torá com esses 144 mil que têm acesso a nós, né? São salvos ali, vão entender o processo quântico, mas serão chamados de traidores depois também, né? Mas é assim que o reino lógico lá se reestrutura diante do reino quântico ao redor. Então você vê que eles já estavam preparados ali para matar a terça parte dos homens, né? Então como que esses anjos estavam ali perto do rio Eufrates, ali perto de Israel, perto do começo, perto da Mesopotâmia, Egito, começo do mundo? Então eles estão travados, estão presos lá, porque eles não conseguem encontrar a si mesmos em consciência, né? Estão travados, eles estavam travados naqueles pacotes mentirosos de ilusão, estavam iludidos. Agora no fim do mundo, com acesso à informação, com o acesso ao desdobramento geral ali da coisa, eles vão se encontrar, vão entrar em fúria, vão desdobrar ali guerras, né? E todo o poder que eles acumularam no decorrer de certos tempos, ainda que com incoerências, eles terão um certo poder para gastar essa energia incoerente, dando de cara com elas mesmas, né? Incoerência com incoerência vai queimando ali nas pequenas coerências relativas, né? Em comparação umas com as outras. Até que só sobra a coerência plena, que é a conexão com o reino eterno, feita através de Israel, que é o reino da Terra, né? E o reino eterno é esse reino quântico de Atlântida, já a manipulação quântica da luz, né? Do espaço-tempo. Enquanto ali em Israel, eles estão vivendo a obra, né? Aquilo que o reino quântico cria. Então ali é a nossa proteção e aqui é a proteção deles, né? Então você vê que aí, reino da terra e dos céus viram já uma possibilidade óbvia, né? Científica. Enquanto antes você tinha que acreditar por fé. Então essa fé te fazia passar pela lógica, mas também segura muitos aí, que você pode convencer, pode falar, o cara vai escolher não acreditar porque ponto final. Então a fé salva, mas também trava muitos, que já são esses da terra, né? Que precisam de sinais, precisam de provas. Esses das igrejas que vão falar: não, não, não quero saber, você está provando, está mostrando que a gente está aqui, e eles vão falar não. Por quê? Porque o eco deles é muito consistente, eles precisam dos sinais. Então quando o mundo estiver unido, quando tudo estiver desdobrado, aí sim eles vão aceitar. Aí, porque aí os sinais estão posicionados e eles vão voltar lá para o reino da terra mesmo assim, e não terão se relacionado de maneira alguma com Lúcifer, com Satanás, porque o que eles querem é viver a obra, então já é uma limitação, né? Então, dos pequeninos ali acaba sendo a vida. Mas, e dos grandes, né, fica sendo a eternidade aqui, e para os 144 mil judeus também, que ficam bem no meio termo ali, vendo, caramba, é ilusão, mas também é real, e a gente está aqui, mas está lá, mas. Então cada um vai pagando diante da sua necessidade, do teu merecimento, do seu merecimento, né? Da sua necessidade ali. Para muitos vai ser a salvação, vai ser um alívio, vai ser uma mágica estar em Israel de novo. Para outros vai ser um desespero, uma desgraça. Tá longe da tecnologia, longe do eterno. Tudo é ilusão, posso viver o sonho que eu quiser e tô preso nessa Idade Média. Para outro vai ser, nossa, você é louco, podia estar. Tô aqui, voltei a ser judeu, no meu povo, unido, tudo se cumpriu, entende? Então, depende do coração de cada um a punição. Então muitos desses das igrejas aí são judeus, né? Parte dessas tribos perdidas aí que voltaram para Israel, justamente porque não terão a marca, não serão salvos, não serão arrebatados, porque vão negar a salvação e serão reposicionados ao povo da terra, né? E você vê que eles vão ter negado a salvação pensando defendê-la, né? Que são cristãos aí, né? Aceitaram Cristo e não vão estar deixando de ser salvos mesmo assim, vão estar Israel voltando para a obra e vão estar sendo protegidos. Até do nome, né? Lúcifer, Satanás, não precisaram se envolver diretamente com isso. Até porque no futuro isso vai ser pesado para quem se envolveu, né? Mas para quem tá na obra quântica ali, fica claro que é tudo teatro. Só que chega uma hora que a gente quer ir pro teatro, porque a obra quântica dá esquizofrenia, cansa, desespera. O teatro é a proteção, longe do escuro, nossa obra, né? Então por isso que a gente cuida, cria. Já nós somos os aspectos de Deus cuidando da obra. Deus age através do tempo, do espaço-tempo, né? A obra é ali, espaço temporal, né? É movimento se reconstatando, se reobservando. Isso é o espaço-tempo, né? A constatação de perspectivas paralelas, né? Então é ali que a obra habita. E a obra trabalhando com ela mesma, vai se enxergando de ângulos relativos, são as tendências, as emoções ali do corpo de Deus, né? Somos nós. E ele nos inclui, por isso ele é maior que nós, né? É o eu sou que está em cada um hoje e o eu sou, né? O eu serei, que é o amanhã de cada um. Essa conexão que faz o Espírito Santo, o fluxo, um ponto ao outro. Então aí você vê que tem esses anjos acordam aí, se reencontram como líderes e saem destruindo tudo por lá, né? Então você vê que tem líderes muçulmanos, líderes asiáticos, né? Muitos líderes lá que vão se redobrar, reis ali que vão se reencontrar. E com seus egoísmos e com suas visões limitadas, relativas ali, né? Dentro do teatro, porque seus espíritos são anjos, não se esqueçam, porque eles estão sendo movidos por aquele ritual, por aquele momento em quinta dimensão ali que João tá vendo, né? Então já é a união dos justos ali fazendo aquilo, por isso que são anjos, né? Não demônios. Eles saíram para matar a terça parte dos homens, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouviu o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Então vê que eles iam para matar, para destruir mesmo, e a interpretação da tela mental de cada um depende do ambiente, do momento. Vai ver tecnologia, vai ver bestas, feras selvagens, homens, ataques diversos de todos os reinos: do reino mineral chacoalhando, fogo, elementos, e reino vegetal, ataque de inseto, bicho, pestes, animais, enfim. Por esses três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Então tem o fogo, a destruição, e não esqueça que a fumaça e o enxofre envolve aquela confusão, aquele entorpecimento, né, dos sentidos, que é justamente ver que a realidade não era nada daquilo, todo mundo vai se sentir em esquizofrenia, com medo, não vai ter poder criativo, vai deixar de ser causa, vai ser consequência, não vai ter domínio, né, da realidade. Vai estar com medo, e agora? E o domínio vai cair no abstrato, né? Aí o abstrato começa a atacar, né? Porque eles não têm mais onde se apegar, não tem mais coerência, não tem mais justiça, não tem mais certeza. Eles sabem que são a derrota, que são a mentira, que são o erro. Começa a sofrer. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, né? Porquanto as caudas são semelhantes às serpentes e têm cabeças e como elas danificam. Então vendo, tem um ponto frágil ali. Eu vi o cavalo que envolve a velocidade, o ataque, a corrida, né? O cavaleiro ali, aquele aspecto. Porque o cara vai sentindo a emoção, vai interpretando na tela mental dentro do possível, né? Então o poder do cavalo de fato tá na boca. Você controla o cavalo pela boca, freia o cavalo pela boca, né? Guia o cavalo pela boca. E na cauda dele também tinha uma serpente, né? Então não tinha nem como atacar, não tinha um ponto frágil ali. Era puro ataque de toda maneira, com fúria, de maneira direta e de maneira abstrata também, né? Porque a serpente ela dá esses botes sorrateiros e ainda vindo por trás. E tem cabeças e com elas danificam, né? Então você vê, eram bichos ali. Eles estavam enxergando toda aquela plenitude que era para ser coerente e prazerosa, como estava sendo lá em cima, para os injustos enxergam em caos, enxergam em um monte de somas, de paralelos relativos ali que criam mutações, por assim dizer, porque eles são a própria incoerência, o próprio eu sou deles ali, sou individual deles, olhando para a coerência, vê tudo torto, porque eles são essa própria tortura, né? Sendo ali reciclado, sendo reposicionado. Então os erros se desfazem, viram experiências enteógenas, experiências espirituais, conscienciais dos acertos, né? Dos justos. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Então você vê, eles não morreram, quem ia morrendo ia se desfazendo e se somando aos justos lá em cima, né? Ou seja, se tornando experiências dos justos ali naquele momento, em rituais diversos que acontecem ao redor daquele reino, né? Os injustos ali ficavam apegados às suas obras, tinham ecos muito consistentes, não se arrependiam, ficavam travados ali. Aqui tem até um certo trocadilho, porque para não adorar os demônios, né? Então quer dizer, às vezes não vai adorar Lúcifer, não vai adorar essa revolução, essa rebelião aí, isso tudo que eles estão falando deve ser mentira, eu vou ficar aqui, não vou aceitar. Estão tentando servir a Deus, estão negando a Deus, negando a Jesus, pensando em servir Jesus, né? Isso acontece muito. Então isso aí já posiciona o reino da terra, né? Que só vai aceitar Jesus quando vê tudo plasmado, o terceiro templo erguido, o terceiro templo posicionado e a justiça na terra posicionada, aí sim vai aceitar. Mesmo assim, vai estar provado que ele é um dos judeus, das 12 tribos, e ele vai estar em Israel, né? A punição dele vai ser ter que ser um dos judeus, que vai estar lá entre as 12 tribos, ao invés de estar com os cristãos no reino quântico, né? Onde ele poderia estar, já que aceitou Cristo, mas não. Então, é aí que Cristo diz: dirão que me conhecem, mas eu direi que não vos conheço. Então, mas ao mesmo tempo, isso aqui também se refere a demônios, né? Aos ídolos, prata, ouro, aos apegos, né? Desculpa. Aos apegos da consciência. Então, aqueles que não quiserem abrir mão dos seus ecos, né? Eles não se arrependeram, né? Tá aqui, ó, dos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, né? E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, e nem dos seus furtos. Aí vai falar, aí já entra no capítulo 10, né? Que vai falar do outro anjo, né? Você vê que esses anjos estão posicionando ali reis, né? Desdobramentos conscienciais, né? Olha lá, os três últimos anjos têm esse aspecto aí dos três reis, né? De Órion. Então você vai desdobrando, você vai desfazendo de fato toda a lógica do coletivo, né? Você vê que sempre que vem os três reis ali, você desfaz totalmente o que o mundo chama de mundo, né? Seja com, você pode olhar lá, Ciro, Alexandre, Júlio César, você pode olhar mesmo aqui, Napoleão, Hitler, né? E agora todo esse desdobramento aqui que vai ser reposicionado, né? Então você vê nesses três últimos anjos, a gente vai continuar amanhã, ou depois de amanhã, depende aí, eu vou ter que gravar um monte de vídeo aqui hoje, tô cansado pra caramba, tô fazendo esse Apocalipse 9 pela segunda vez hoje. Galera testemunha aí, então por favor, se você puder ajudar, doar alguma coisa, doe, porque a gente tá ralando esse mês aqui. Nem que você fique meses sem doar, depois sem ajudar. Você vai ter tédio, vai ter investimento, compre alguma coisa, ajuda a gente aqui, você não vai perder nada e vai estar ajudando a gente. E vai estar construindo o abrigo que você vai precisar amanhã. Então veja que esses três reis aqui tem esse desdobramento literal, direto ali no teatro, de quebrar tudo, de refazer tudo, né? De reposicionar toda a base. Então você vê isso acontecendo ali em quinta dimensão e sendo visto no Apocalipse ali também, né? De uma maneira mais teatral, claro, né? Porque são aspectos, são pulsos vibracionais. Então você vai ver isso desdobrar no tempo várias vezes, de várias maneiras no binário, mas no momento do Apocalipse ali, como eles ficaram com o resto das ilusões, né? Eles estão ali na sombra, no eco, né? Porque a justiça, a luz, a coerência já foi arrebatada, o Espírito Santo está lá em cima. Ali é o eco, ali são as ilusões. Então ali vai desdobrar todas as visões, as ilusões dos homens, né? Que eles pensam que era real, que poderia ser real, as interpretações individuais unidas em coletivos que eles chamam de religiões ou de seitas, do que for. Então eles vão desdobrar um monte de possibilidades quânticas ali no binário deles, né? E vão sofrer com isso. Várias e várias vezes. O tanto de vezes que eles quiseram clonar Deus, é o tanto que eles vão sofrer com as ilusões que eles mesmos fizeram, né? Então veja que os homens ficam apegados ali, ficam travados ali, né? Por que que eles não conseguem ser arrebatados? Eles não querem ser a coerência? Porque já são os erros daqueles que são acertos lá em cima, né? Então já é a própria simetria se posicionando. Então já é a mente e o coração deles que guia eles até ali. Já é parte do fluxo também. O que não é, o que é a escolha relativa, serve para que aqueles que escolheram a Deus permaneçam na eternidade. A escolha relativa se desfaz como erro. E aí vai ser um sonho para aqueles que ficam, né? Vai ser um desdobramento enteógeno, espiritual. Então. E foi essas caudas, né? São semelhantes às serpentes e têm cabeças, com elas danifiquem, né? Para danificar esses homens, esses outros que ficam, que não foram mortos por essas pragas. Eles não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos, né? Então veja que essa galera já está há muito tempo, muitos séculos, muitos milênios, muito tempo sendo isso, ficando ali, se mantendo naquela ilusão, né? Então eles vão queimar com isso, vão sofrer agonias relativas ali, relativas, né? Como são relativas, são muito longínquas, são muito duradouras, né? Então essa tribulação aí é muito individual, embora seja coletiva, é o resto que ficou, né, em coletivo ali, mas cada um vai ver seus piores pesadelos, porque não aceitou a ponte, né? Vai encarar a morte ali, da pior maneira, porque tá escolhendo ali pisar no sacrifício, né? Além de tudo, né? Tá fazendo quem passou por ali sem vão, tá pisando no sacrifício, tá escolhendo ir lá. Então beleza, vai ver o valor, vai ver o peso. E essa agonia é tão pesada que ele não aguenta, né? Ele morre. Não é igual o filho que está conectado a Deus e volta. Não, ele vira nada. Se desfaz, tum. Aí é só uma experiência para alguém lá em cima. Ou para um dos salvos que ficam ali em Israel, né? Vai ser um sonho, de um pesadelo de algum judeu ou um pesadelo de algum gentil lá nos céus. Não é ninguém, né? Então vê aí. As pessoas que vão escolhendo o erro vão se desdobrando, vão virando carcaças, ecos. O puro corpo animal ali que vai virar nada. Pois a consciência plena e eterna já está posicionada, né? Quem escolhe a coerência fica nela. E a incoerência se desfaz, né? Morre. Então é isso. E aí ficou outros dois anjos faltando, né? E aí começa o desdobramento. Aí assim que. Aí vai ter um grande sofrimento, né? Os salvos vão ser arrebatados, tanto do reino da terra, os judeus, quanto do reino dos céus, os gentios. Eles se reunidos naquele momento ali, tudo posicionado, depois da tribulação fritar bastante a galera, começa o posicionamento da lógica, né? Pra plasmar o reino no mundo, né? O reino messiânico. O reino de Deus na terra. Aí começa o desdobramento lógico no Apocalipse 10, né? Aí você vê que esse outro anjo já que descia do céu, já vem vestido de nuvem. Por cima da sua cabeça tinha um arco celeste, né? O seu rosto era como o sol, os pés como coluna de fogo. Aí você vai vendo essa conexão, né? Já ruge como um leão e tal. Já vai sendo o corpo de Cristo se personificando, se posicionando também no binário, né? Através de experiências relativas, que vai levar até o sétimo anjo ali. E aí a gente termina amanhã. Então é isso, galera. Tô sofrendo aqui, hein? Fiz duas vezes, outra demorou mais de 1 hora. Esse aqui, 33 minutos. Quase desmaiando aqui, preciso comer. Se você puder doar alguma coisa, comprar alguma coisa aí na loja, ajude, por favor, que esse mês aqui a gente tá tendo que ralar porque o Google descontou pra caramba por causa de chuva de clique. Mas aí é a fase final, a gente tá estabilizando, tá entrando no fluxo. São as últimas chances de ajudar quando a gente precisa de verdade, tá? Depois vai ser difícil de ser lembrado pra valer. Então, quem tá ajudando aí, a gente sabe. Quem tem condição, ajude. Quem tá usufruindo aí e não ajudou ainda, ajude, por favor. É um momento importante. Se não puder mesmo ajudar, no mínimo se dedique aí ao merch e ao compartilhamento, a ajudar nos anúncios e tudo mais. Por favor, galera. Se puder, doe esse mês, faça um esforço aí, doe. Nem que você fique meses sem doar depois, mas ajude a gente esse mês aqui que tá apertado pra colocar as coisas em dia aí por causa dessa queda toda. Caiu todos os canais, né? Quando a gente tá se recuperando de um lado, ferra do outro, corta o fluxo, né? Então, por favor, ajude aí. Eu ainda vou gravar um monte de vídeo aqui pra colocar cursos aí no ar. Compre quem puder, tem o Gnose aí no ar. Gnose Alquímica que o Renan upou. Tem um monte de pergunta e resposta que eu gravei no decorrer dos últimos tempos aí. E vai sair agora também mais um curso de alquimia com 10 aulas. 10, 11 aulas, não sei. E vai sair também técnicas aí que a gente prometeu e. Ninguém votou, vou colocar lá. Quem puder comprar essas coisas para ajudar a gente, compre também, ganha crédito. Já acumula o dinheiro aqui que importa, né? Que é a nossa moeda de troca aqui entre os justos. Logo o dinheiro que desse sistema não vai valer nada mais. E só vai valer essa união de pessoas com fé, com honra, com amor. É isso que vai valer. a troca de produto entre essas pessoas. E aí que vai ser sagrado a ajuda que vocês estão dando agora. É aí que vocês vão perceber o valor disso. É aí que muita gente vai se arrepender de não se dedicar ao que importa, né? A nossa união. A de ficar perdida no mundo aí. A gente não tá parado aqui, a gente tá mês a mês tentando reunir o máximo possível pra quitar o que tem que ser quitado aqui, pra expandir, pra reformar, pra organizar, pra possibilitar que mais pessoas venham, pra que a gente tenha tudo que precisa por aqui. Então, por favor, se você puder doar, doe esse mês aqui. A gente já tem que acertar, já tá no fim do mês já, já tá na hora de organizar as contas aqui. E a gente precisa de ajuda. E a partir do mês que vem, se Deus quiser, tomara que esse mês o Google não desconte de novo. Mas é que os canais caindo aí, tudo isso vai prejudicando, vai preocupando a gente, né? Então, se você não tá podendo ajudar, compartilhe, tente alcançar alguém que possa. A gente tá se esforçando. E é isso, só nossa união vai poder vencer. Então faça o que você puder, por favor. Participe da verdade, que isso já vai ecoar, vai te ajudar. E você vai estar garantindo aqui a salvação na hora que realmente a agonia bater na porta. Tá tudo salvo aqui, as doações de vocês, a ajuda, a dedicação de vocês. Tá salvo no coração de Deus e nas mentes de muitas testemunhas aqui. E no sistema tecnológico, né, que a gente tem hoje. Tá salvando os téritos de vocês aí, com backup que a gente faz todo dia. Tudo que vocês doarem tá salvo. Quem puder doar, por favor. Pra gente passar mais esse mês aí raspando. Até que a gente tenha bastante sobras, por assim dizer, né? Que a gente tenha bastante lucro, porque o que entra agora a gente posiciona, né? Então, pra gente ter bastante fartura, pra gente poder investir, transbordar, a gente precisa desse apoio agora no começo. A gente está colocando um pouco de investimento ali no Facebook, no Instagram, um pouquinho só, para trazer uma galera para compensar o YouTube que caiu, né? Mas a gente acaba gastando mais do que ganha, né, ali nos anúncios. Embora desdobre a escola, vocês sabem que é a médio e longo prazo, né? Então a gente precisa mesmo de apoio, pelo menos mais esse mês aqui. Eu sei que eu falei que era mês passado, mas teve esse desconto e os canais caindo agora, tudo fico preocupado e acabo produzindo menos, acabo ficando menos em paz. E isso ecoa para vocês também. Então, quem puder ajudar, quem puder trazer gente que pode ajudar, compartilhe, traga a gente pro site, interaja aí no Merch se você não puder doar mesmo, comprar nada. Só não deixe de fazer, só não deixe de participar. A gente só tem uns aos outros aqui e agora é o momento. É leve se você for ver, a gente tá construindo nossa salvação. Diante da morte é um pouco de ajuda, um esforcinho, né? E a gente vai estar ali contemplando um lugar maravilhoso, lindo, juntos. Quando o resto do mundo estiver chacoalhando, desesperado, sem nem saber direito o que está acontecendo. Então é essa hora. Quem não acredita, deixa não acreditar, não tem por que acreditar. Deus escolhe os seus. Então se você sabe que isso é real, você é escolhido, você é parte da coerência. Eles são parte do erro, são os erros de nós, os acertos, né? Então se o acerto existe, a perspectiva contrária é plasmada. E fica lá, né? São as fezes que o corpo deixa. Então, tem gente que não adianta insistir. É resto. É adubo de perspectiva para a vida. Mas se você é salvo, participe, ajude. Pelo menos mais esse mês. Nem que você fique meses sem ajudar depois, mas ajude para valer esse mês aqui. Que você puder doar, que você puder ajudar de anúncio, clicando, tudo o máximo esse mês. Tá, esse finzinho de mês, ó. Hoje é dia 18. Falta mais 2 semanas para acabar o mês, vai. Uma semana, duas. Uma semana. Vai, né? Duas. Então, por favor, pega essas 2 semanas para valer, para doar, para comprar, para interagir, para compartilhar, merch. Senão vai apertar aqui a gente e vai prejudicar todo mundo, tanto emocionalmente quanto na lógica, na geração de conteúdo e tudo mais. Ajude, por favor. Luz para nós.